A questão da exclusão, né, a questão do empobrecimento das pessoas, essa questão de classes sociais e tudo mais, ela é muito mais complexa, né? Ela, lógico que eu entendo que nós não vamos resolver isso ainda só pela
Não.
comunicação, não é? Agora, eu acho que, vamos dizer assim, vamos pensar. A manifestação tradicional é você juntar um monte de gente e ir para frente e gritar com placas: olha, queremos nossos direitos. Uma outra comunicação que eu acho que você está propondo nessa linha da discussão, que é aquela tradicional que aconteceu lá em Chiapas, né?
Pois
Quer dizer,
é.
de repente está acontecendo um massacre, eu mando um e-mail, o mundo inteiro já está sabendo, já devolve e-mails e todo mundo se comunica, o Estado, opa. Não é? Isso ainda, eu acho que a gente ainda está para dominar essa nova tecnologia. Nós não dominamos o poder dela tão organizadamente assim. Não é? Eu acho que hoje, ainda, vamos dizer assim, usamos muito pouco esses meios para conseguir os nossos direitos. Não é? Ainda somos muito tímidos. Eu acho que tem dificuldades culturais. Né? Nós temos uma baixa escolaridade, né? A taxa de leitura é baixíssima no Brasil, né? Isso eu não estou falando de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que não pode comprar um livro, né? Que não pode adentrar às vezes uma biblioteca. Tem exceções? Está cheio de exceções, mas o grosso é isso que acontece. As pessoas não têm a cultura, né, primeiro, de acreditar em si. E eu acho que nós trabalhamos muita comunicação hoje, aqui na Ocas e no Jornal Trecheiro, das pessoas começarem a acreditar no seu poder de criatividade, de possibilidades e tudo mais. E a comunicação vem ajudando muito. Segundo, nós temos uma dificuldade de saber quais são os nossos direitos. Junto com isso, os deveres também, essa clareza de papéis, né? Isso não, nós temos ainda essa dificuldade, né? E acho que esses direitos estão sendo construídos. Então, nós estamos começando a ter clareza desses direitos. Até pouco tempo, não se sabia que o idoso tinha tantos direitos. Foi uma conquista. Hoje temos o Estatuto do Idoso, né? Ele tem direitos. E eu acho que nós estamos agora numa discussão que é: quais são os direitos de quem está em situação de rua? Não é? Será que ele não tem o direito de ser aposentado mais cedo do que um trabalhador normal, pelo sofrimento que ele passa, as intempéries do tempo, pela saúde, o mau uso dos serviços públicos, enfim? Será que a população que está em situação de rua, ela não teria que ser aposentada mais cedo? É uma discussão, nós temos que fazer essa discussão, né? Será que ela só tem direito a albergue? Será que ela não tem direito a uma moradia? Porque é o sistema que está levando ela para essa situação de rua. Não são questões pessoais, que na verdade é o que transparece. Ah, ele foi para a rua porque ele brigou com a família. Mas não é isso. Então essa discussão ainda, ela tá ainda no começo. Mas já estamos percebendo lá para frente que a população de rua também tem direitos, né? Então a clareza desses direitos ainda está em processo aqui no Brasil. Nós estamos ainda construindo, e acho que mundialmente falando é um processo essa coisa de conquista de direitos, porque há retrocessos, há avanços, e a gente vai, quer dizer, nós temos esse movimento, esse processo. Então nós estamos ainda. Agora, eu acho que o essencial, a base de tudo isso, para mim, é a educação. É a educação. Enquanto que a gente não possibilitar uma educação de qualidade e de quantidade para todos, educação para todos, nós não vamos conseguir avançar nessas outras áreas, né? Essas outras áreas vão ficar sempre muito tímidas, muito repetitivas, né? Que eu acho que nós não podemos ver a comunicação como uma repetição, mas ela tem que ter novidade, ela tem que ter criação, ela tem que ser dinâmica. E acho que isso vem realmente com uma base de formação educacional formal e informal. Teatro, televisão, cinema, Né? Quem pode ir no cinema hoje pagando 20 reais? Só o vendedor da Ocas. Mas ele só pode ir até a porta. É até a porta, porque não consegue pagar um cinema. Né? Então, a cultura, ela é negada aos pobres. Ela é negada. Entendeu? É, a gente não tem essa. Primeiro, não há uma cultura de usar isso. Você vê que nós temos. Estamos em São Paulo, é isso, muito bom lembrar, nós estamos em São Paulo, que é o berço da cultura, tem tudo aqui.
Tem tudo eterno.
E nós temos esses problemas. Você imagine uma cidade um pouquinho menor, do interior, que não tem recurso, tem dificuldades para tudo, o que sobra, ir no boteco do Zé tomar cachaça. Pronto, resolvi, minha cultura é essa. Ou falar mal da vizinha. Que também é uma cultura boa. Não é? Não é? Então, veja bem, eu acho que há tentativas, acho que a gente não pode desmerecer. Tem grupos aí tentando fazer teatro itinerante, cinema itinerante, mas em termos de política, de cultura, é muito pouco.
É
muito pouco. Para você formar uma cultura, é muito pouco.
Eu acho que também essa questão da educação, né? Está valido também para a classe mídia também, né, para educar eles, que as pessoas em situação de rua não são lixo, né, que tem muitas coisas que a gente sabe, que eles são humanos também, né, porque tem muita gente que fala mal, as outras pessoas elas acham sempre essa tipo sociedade na rua é tudo igual, é tudo tipo uma merda, né? Então, eu acho que tem um objetivo é também, né? Educar os outros tipo cidadãos, né? Sobre o que está acontecendo, né? Ou é tipo uma ideia, ou uma percepção. Né?
Eu estou pensando aqui, se tem uma miséria que nos une, a classe pobre e a classe média, a miséria da educação. Porque a educação da classe média, ela está tão ruim quanto das escolas, por exemplo, a escola particular e a escola pública. Né? Só você vê os resultados dos vestibulares. Né? Hoje, você estudar numa escola particular não é sinônimo de você ter uma melhor educação. Primeiro ponto, você olhando o vestibular. Segundo ponto, eu acho que a educação, no sentido amplo que a gente conhece, é de tornar a pessoa mais humana, né? Eu acho que é mais civilizada, né? E eu acho que nesse sentido, nesse conceito de tornar as pessoas mais humanas, a educação é muito falha. É muito falha. Por quê? Porque ela tem demonstrado cada vez mais que as pessoas saem das universidades doutorados com preconceitos enormes, enormes. Já se dizia que os campos de concentração de Hitler foram construídos por doutores. Não é?
É verdade.
Nós temos hoje um presidente da República que não estudou. Né? É uma exceção, não é regra. É uma exceção. É uma pessoa que tem uma capacidade de sensibilidade, de percepção, de experiência, enfim. Ele consegue se virar, não é? Mas nem todos têm essa mesma capacidade, esse dom que tem o nosso presidente, o Lula. Nós entendemos, e ele também entende, que a educação é muito importante. Mas a educação com essa visão mais ampla, né? Com a mente aberta, de uma alguns dizem uma educação humanista, né? Não só uma educação tecnológica, né? Que desumaniza a pessoa. E aí eu acho que você tocou no assunto que é uma dos caminhos que nós estamos percebendo por onde caminha a mudança da sociedade. Né? A gente pode mudar essa relação da sociedade com a população de rua através da educação. Né? Através da educação você possibilita uma visão mais profunda do ser humano. Né? O ser humano ele é muito mais do que o adjetivo dele. Né? Quer dizer, morador de rua. Morador de rua para mim não é substantivo, é um substantivo, uhum. né? Um adjetivo, perdão. Ele é um adjetivo. Não é um substantivo, é o ser humano que está ali, naquele morador de rua. Né? E, no entanto, a sociedade como um todo, né, pega esse adjetivo como sendo substantivo. É. Né? E esse adjetivo está cheio e permeado de preconceito. Né? Que quem está na rua é ladrão, é maluqueiro, é o que mais?
Drogado.
Noia. procurado pela polícia, violento, né? Ele é um bicho do mato. Né? Até o poema do nosso querido Manuel Bandeira, não é? O bicho. Claro que ele fez no sentido de uma crítica, mas no fundo a sociedade vê a população de rua como esse bicho. Né? Nunca se consegue enxergar por trás daquela imagem um ser que é capaz, que tem potenciais, que tem possibilidades e que pode também vir a contribuir com a sociedade, uma sociedade mais humana. Então, eu acho que tudo passa por aí mesmo e volto a repetir de novo, acho que não é qualquer educação, né? É uma educação que se preocupe, primeiro, hoje nós temos uma preocupação com o planeta e esquecemos das pessoas. Eu acho que a primeira preocupação é com as pessoas e que essas pessoas se preocupem com o planeta, né? Que eu acho que tudo é meio ligado, né? Mas não adianta eu conseguir que o planeta haja uma reversão, né, no sistema ambiental, enfim, em todo o planeta, se eu não consigo também uma reversão na relação humana. Uhum. Né? Eu acho que a relação humana, para mim, ela é primordial. Se nós conseguirmos ter uma boa relação com o ser humano, eu vou ter uma boa relação com o meu cachorro. Ao contrário, eu não acredito. Ter uma boa relação com o cachorro, eu vou ter uma boa relação com o ser humano. Eu não acredito. Eu estou colocando o cachorro porque eu acho que ele é significativo desse século. Ele é significativo. Eu trato hoje... A sociedade trata melhor o cachorro do que... As pessoas. Uhum. As pessoas, geral, nem digo população de rua. As pessoas. Se você chegar numa casa hoje, pode ter certeza, você vai se... Quem é você? Você vai querer me roubar? É? Agora, você chega com um cachorro numa casa, é perigoso você entrar, comer, tomar água e olhe se você não for adotado. Né? Então, há uma inversão de valores hoje. Eu acho que é significativo, é simbólico essa ideia do cachorro. É simbólico. Não que se deva tratar mal o cachorro. Não estou também defendendo isso, pelo amor de Deus. Né? Eu também gosto de cachorro, mas a inversão, ela é nítida, ela é clara. Uhum. Né? Ela é clara. Tem gente hoje que gasta mais de R$1.000 para cuidar de um cachorro. Né? E sendo que com R$500 você poderia contribuir com uma pessoa para ter uma moradia digna.